O valor em espécie será depositado na conta de cada exportador, acho que é importante salientar isso. Hoje, por exemplo, não são desonerados pelos sistemas vigentes, como o ISS, o IOF, a CID, dentre outros. Outro item importante é as compras governamentais. O governo ainda é o maior comprador, Paulo Paim. Então, portanto, pode estimular, na medida que isso não é um direcionamento, mas é uma política de, eu diria, de incentivo a essa nossa indústria, né? E é importante trabalhar essa margem de preferência de até 25% dos processos licitatórios para produtos manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas brasileiras. Isso cria um ambiente que eu diria facilitador. Vou dar um exemplo claro dessa questão, pai. Eu venho do sistema Telebrás. Me recordo que no período ali na década de... final da década de 70 e a década de 80 toda, o sistema Telebrás fez um negócio muito interessante. Nós estimulamos a indústria nacional. Quem não se lembra daquelas impressoras Mônica Alice, que eram impressoras fabricadas pela Elebra, diversas máquinas fabricadas no Brasil, a empresa Batik, que era até uma empresa que pertencia ao atual prefeito de Belo Horizonte. Essa indústria, ela foi crescendo no entorno ali da Universidade do Centro de Desenvolvimento e Pesquisa de Campinas, o nosso CPQD. O que a Telebrás fazia? A Telebrás baixava uma norma para as 27 empresas operadoras de telecomunicações no país. Melhoria dos serviços, ampliação, contratação de compra de equipamentos, e indicava exatamente essas empresas. Essas empresas recebiam a padronização, fabricavam os equipamentos e as 27 operadoras do sistema Telebrás compravam equipamentos de empresas nacionais, numa época que nós não tínhamos tanto desenvolvimento científico e tecnológico no país. Isso fez surgir diversas empresas. Eu citei a Elebra aqui, mas podia citar Microlab, Embracon. Isso alimentou durante muitos e muitos anos o emprego ali, principalmente na região de Campinas. É isso que o governo está fazendo de novo agora, num momento em que nós temos outras ferramentas que nós não tínhamos na década de 80. O acesso à pesquisa, a possibilidade de intensivamente promover a inovação, o investimento em pessoal, empregos qualificados. Então, portanto, isso nós ganhamos na produção, ganhamos na eficiência e, obviamente, ganhamos na medida que você pode fazer isso localmente e não só em Campinas, como era naquela época, nada contra Campinas, mas é onde nós tínhamos só naquele lugar uma boa universidade e um grande centro de pesquisa. Isso terminou acontecendo ali. Agora dá para fazer na Bahia, dá para fazer no Tocantins, dá para fazer no norte do país, no centro-oeste, no sul, enfim, dá para fazer em todos os lugares. Outro aspecto do plano é a inovação e financiamento. Considerado como um dos eixos fundamentais para o desenvolvimento do país, as ações pró-inovações, elas ganharam um papel de relevo nesse plano apresentado no dia de hoje. E uma das principais medidas nesta área é a concessão de crédito de 2 bilhões por parte do BNDES, a financiadora de estudos e projetos, a nossa FINEP, que é ligada ao MCT, para ampliação da carteira de inovação da instituição. Esse aporte de caixa da FINEP chegou a 5 bilhões de reais. O Programa de Sustentação de Investimentos, o PSI, com orçamento de 75 bilhões, será estendido até dezembro de 2012, o que incluirá novos programas para componentes e serviços técnicos especializados, equipamentos, tecnologia de informação, da comunicação. Olha que nós estamos falando agora em banda larga no país, fabricação de tablets, o uso cada vez mais intenso da TV digital, da TV por assinatura, da oportunidade da produção cultural e, portanto, da manipulação disso através de equipamentos que podem ser fabricados no Brasil. Aí nós vamos falando de conversores, de middleware, de softwares, enfim, uma gama enorme de equipamentos que se somam a isso e que, portanto, essas empresas passariam a contar com essa rede de financiamento do BNDES para a adoção de medidas de novos padrões tecnológicos. O BNDES revitaliza também um financiamento ao investimento, que terá na ordem de 6,7 bilhões e incluirá um novo setor de autopeças, que, aliás, é bom lembrar, principalmente nessa área, nós passamos anos e anos a fio importando. Então, é fundamental essa medida da inovação. Outro aspecto fundamental no programa de hoje, quero concluir, senhor presidente, a defesa comercial. É uma preocupação central desse plano. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, segundo ele, com orientação da presidência, que diz que, a partir de agora, é tolerância zero para as fraudes em importações e para a pirataria. Essa medida ela é extremamente importante, aumenta o número de investigação por parte do MDIC, o prazo dessa investigação para aplicação de medidas antidumping será reduzido de 15 para 10 meses e, portanto, eu diria que essa é uma ação importantíssima, principalmente no âmbito do Mercosul, onde nós temos a flexibilização da administração das alíquotas de importação. Será reforçado ainda o combate à circunvenção por meio de a extensão do direito antidumping ou medidas compensatórias às exportações, a importações, perdão, que estejam tentando burlar o mecanismo de defesa comercial. Outro aspecto fundamental do plano de hoje, produtos certificados, pai. Então, nós vamos ter uma medida da modernização, ampliação da estrutura, por exemplo, do Instituto Nacional de Metrologia, normatização, qualidade industrial, o nosso Inmetro, o órgão passará a se chamar Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia e atuará em aeroportos, portos, para atestar a qualidade. Então, é importante essa medida, você cria a estrutura para se trabalhar efetivamente nesse novo plano. E ainda tem PIS e COFINS e desoneração. O Brasil Maior contempla uma antiga solicitação do nosso setor produtivo ao prever a devolução imediata dos créditos do PIS e COFINS sobre bens de capital. O prazo havia sido reduzido de 48 meses para 24 e agora para os 12 meses. O plano prevê um processamento automático dos pedidos de ressarcimento e pagamentos em 60 dias. Essas empresas, efetivamente, com escrituração fiscal digital, e essa é uma esperança nossa, isso também agilizará muito a fiscalização e ajudará as empresas. Portanto, na área da desoneração, estão previstos ainda atendimento mais célere aos pedidos de ressarcimento, no valor de 19 bilhões, e extensão por mais 12 meses da redução de IPI sobre bens de capital para material de construção. Nós estamos numa escalada de Minha Casa, Minha Vida. Então, portanto, estimular também, pai, um sujeito dar uma recuperadinha na casa dele. Uma das experiências que eu achei mais interessantes, nesse período em que nós discutíamos a questão de falta de mão de obra, eu conversava com o pessoal em Salvador, pai, e um pedreiro me dizia assim: Pinheiro, eu trabalho durante o dia na obra e de noite na minha casa, e no final de semana também na minha casa. Então, eu estou aproveitando o preço do material de construção e de noite, no final de semana, é na base do mutirão, para recuperar a minha habitação. Então, o plano contempla essa medida que nós tomamos em 2008, 2009, no momento daquele momento da crise. Então, isso vale para esse material de construção, vale para caminhões, veículos comerciais leves. E aí vem também o complemento com o regime automotivo. Inclui um novo regime automotivo, o programa apresentado pela presidenta Dilma no dia de hoje. Portanto, ainda em estudos essa etapa, mas envolverão veículos acabados e autopeças. Como contrapartida, um decreto presidencial vai definir as exigências para o enquadramento no regime, como aumento de investimento, agregação de valor, transferência de tecnologia, emprego e inovação. Portanto, meu caro Paulo Paim, eu diria que é um dia de muita alegria para nós, que ao longo de toda uma jornada cobramos por diversas vezes um certo nível de atendimento a essas questões. Excelência, então, fico satisfeito no dia de hoje com o fechamento dessa proposta, o que nos colocará efetivamente em condições de enfrentar toda essa escalada mundial, apoiar a nossa indústria, continuar de forma ousada investindo em pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico, gerando emprego e, principalmente, empregos locais, desenvolvimento local. Essa semana, por exemplo, na Bahia, aliás, no dia de hoje, na Bahia, a PepsiCo anunciou uma unidade sul na cidade de Feira de Santana, investimento que vai gerar 400 novos postos de trabalho. A semana passada, eu tive a oportunidade de levar para Salvador uma empresa na área de fármacos, uma Mundial Bebrau, uma alemã, mas a primeira conversa que eu tive com eles, tive inclusive em fevereiro, com representantes da Bebrau lá no congresso no World Mobile de Barcelona, o congresso de tecnologia móvel, eu tive a oportunidade de conversar com eles. E o primeiro ponto que eu levantei foi isso: mais do que vocês irem para a Bahia para montar uma unidade de fabricação, eu quero começar com terapia celular, com biotecnologia, investimento em tecnologia. Os alemães responderam positivamente, chegaram em Salvador e apresentaram exatamente nessa linha uma proposta ao governador. Já a semana que vem devem visitar a área do nosso parque tecnológico e nós vamos receber uma unidade de produção na área de produtos de higienização, esse o chamado álcool gel, que eles inclusive importam produtos da Suíça, agora vão fazer lá na cidade de Simões Filho, no Centro Industrial de Aratu, e pegando a matéria-prima, Suplicy, de Camaçari, não da Suíça, do polo petroquímico de Camaçari. E na outra ponta vão fazer a aplicação nessa área de hemodiálise com seus equipamentos para que nós avancemos na linha do transplante, fechando com as experiências de biotecnologia na área de terapia celular, para que a gente possa experimentar isso de forma mais intensa. Portanto, é com muita alegria que a gente vê esse reforço hoje dado pelo governo. E quero encerrar aqui com uma frase que foi dita pelo Rubem Delgado, que é o presidente da associação dessa área de TI do Brasil, a CESP. E ele dizia assim: nós brigamos tanto por isso. Hoje, a presidenta Dilma, pelo governo, fez a sua parte. Chegou a hora do setor de TI completar com a sua. Portanto, essa é a hora da gente aprofundar de uma vez por todas o uso da inovação, da tecnologia a favor da gente. Me lembro, Suplicy, vou lhe dar uma parte, que na década de 80, quando eu presidia e era da Federação dos Trabalhadores em Telecomunicações, nós fizemos um grande debate no Brasil com a chegada das novas tecnologias. E o DIEESE, que nos assessorava, pai, chegou a produzir uma cartilha que dizia assim: automação gera desemprego, desemprego gera automação. Agora nós estamos usando essa tecnologia para fazer exatamente a agregação de valores, a aplicação da ciência, porque a ciência é assim, pai, está aqui, ó, sobre a cabeça de todo mundo. Tem alguém que vai lá, pega isso e aplica, vira dono, cobra por isso, e estava nos mantendo aí historicamente preso a essa coisa. Agora nós estamos tendo a oportunidade de aplicar a ciência, de universalizar essa experiência, de socializar essa experiência, adotá-la em todas as fases da produção, fomentar e apoiar a indústria, inovar ao extremo, desenvolver em todas as frentes e continuar gerando emprego, renda e mantendo a inflação sob controle no país. Uma parte ao senador Suplicy e em seguida encerro o senador Paulo Paim.
Vossa Excelência, senador Walter Pinheiro, destacou muito bem os méritos do Brasil Maior. E é importante nós aqui cumprimentarmos os ministros que também colaboraram, Fernando Pimentel, Guido Mantega, Luiz Mercadante, Gleisi Hoffmann na coordenação e, sobretudo, a presidenta Dilma Rousseff. E gostaria de lembrar que, ao concluir o seu pronunciamento, A presidenta Dilma Rousseff lembrou as palavras sábias e sempre presentes do nosso querido grande economista Celso Furtado, porque as suas lições hoje se tornaram extremamente atuais. E, portanto, ela prestou uma homenagem bela àquele que previu a importância de termos um desenvolvimento, sobretudo com vistas ao nosso mercado interno. Meus cumprimentos.
Obrigado, senador Suplicy, e acho que é importante essa referência. Eu fiz questão, inclusive, Suplicy, de elogiar o Fernando Pimentel e os dois outros ministros. Eu até tive a oportunidade de descer o elevador com o Guido Mantega e conversei também com o nosso ex-companheiro de Congresso aqui, Aloysio Mercadante. Fiz questão de cumprimentá-los pela qualidade do trabalho, que, aliás, Fernando Pimentel, inclusive, fez um agradecimento a todas as equipes técnicas dos ministérios que trabalharam arduamente nisso. Mas eu fiz questão desse elogio porque acho que eles encaixaram bem e a compreensão dessa relação entre os diversos ministérios. Não dá para você falar em desoneração e só trabalhar com a fazenda, para a indústria. Tem que envolver o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Mas não dá para fazer isso sem trabalhar com a essência de todo esse desenvolvimento, que é exatamente a área de ciência e tecnologia. A gente que tanto fala em investir, investir, investir em pesquisa, mas nós precisamos sair dessa história de falar muito. O Charles Chaplin, quando escreveu um dos seus textos, ele dizia assim: às vezes nós falamos em demasia e sentimos bem pouco. Então, mais do que de máquinas, nós somos de homem. Diz Charles Chaplin no texto que ele até escreve, que ele batiza o discurso do último discurso de um grande ditador. É assim que diz Charles Chaplin. Portanto, valorizar esse homem para que, a partir desse conhecimento dele aplicado, a gente passe a dominar a máquina, inverte aquela lógica que o Diese conosco trabalhava na década de 80. Nós podemos usar a tecnologia e, a usando bem, a gente tem condição de produzir o bem para a nossa sociedade. Muito obrigado.